Bom dia, boa noite, boa tarde. Seja lá a hora que vocês estão ouvindo, eu sou Janaína Freire e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Episódio, eu, Flávia Telles, fiquei com a tarefa de apresentar nossas convidadas e o nosso tema de hoje, que é um tema fundamental para os marxistas e também para o feminismo, ainda mais se tratando de Brasil. É possível entender o Brasil, um país continental, semicolonial, escravista, sem pensar a questão do campo? Como o marxismo vê a questão rural e qual a relação das mulheres com esse tema vão ser os conteúdos tratados aqui pelo nosso programa? Para isso, nós convidamos duas mulheres especiais, a Janaína Freire, que é professora de História e do Pão e Rosas em Pernambuco. Dá um oi pra gente, Jana.
Oi, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês.
O prazer é todo nosso. E a Cris, a Cristina Santos, que é veterana já do nosso programa, que também é professora e também é do Pão e Rosas lá no Pernambuco. Dá um oi pra gente, Cris.
Oi, gente. Prazerzão estar aqui com vocês de novo.
Bom, gente, pra gente começar, eu acho que cabe falar aqui que o tema do campo é um tema que sempre teve muita importância para o marxismo. Isso porque é um tema que tem a ver com compreender mais profundamente como se desenvolveu e como se apresenta o capitalismo enquanto modo de produção. Por isso, a gente vai encontrar esse conteúdo lá no Marx e também nas experiências concretas das revoluções socialistas, como a própria Revolução Russa, que vai fomentar inúmeros debates no interior do Partido Bolchevique e por isso também sempre foi um tema ali dos marxistas. E a gente pode dizer que é central para entender o nosso país desde a sua origem até os dias atuais. Uma primeira distinção marxista, quando a gente está falando do campo, é que existem os trabalhadores rurais, ou seja, aqueles que vendem a sua força de trabalho no campo, e aqueles que detêm uma porção de terras e fazem disso uma forma de subsistência, que são os camponeses. Muitos são empobrecidos, inclusive. Existem também as formas semicapitalistas, que são parecidas com o sistema de servidão. Essas condições, elas são multifacetadas, porque o camponês empobrecido, ele pode se tornar um trabalhador rural, e o contrário também. Inclusive, em alguns casos, o operário agrícola está em melhores condições que o camponês empobrecido. O mais comum são combinações simultâneas entre essas duas condições. Mas é importante essa separação, porque aqui a gente não vai se referir aos grandes donos de terra, né, as esposas ou as filhas desses grandes donos. Por mais que a gente saiba que a opressão patriarcal ela recai também sobre essas mulheres, como a gente já vem falando aqui desde o nosso primeiro episódio do podcast, né, a gente sabe que é oprimidas que oprimem e que exploram. Então hoje aqui, a gente vai tratar fundamentalmente das oprimidas e exploradas do campo, das trabalhadoras do campo ou das trabalhadoras rurais. E aqui a gente usa também parcialmente o conceito do Manuel Correia de Andrade para definir. Trabalhadores rurais seriam aqueles que já foram expropriados da terra e dos utensílios de trabalho, seriam os assalariados, fazendo uma diferenciação com o que seria o camponês, que são aqueles que não foram ainda inteiramente expropriados dos meios de produção. Parcialmente, porque como eu disse, existe no Brasil uma massa de camponeses pobres que mesmo que tenha uma pequena porção de terra onde pode plantar para subsistir, isso não alcança para a totalidade ali da reprodução da vida. Então, quando a gente está falando aqui da relação das mulheres do campo, a gente está se referindo às trabalhadoras rurais, às camponesas pobres, às indígenas, às e os quilombolas, né, diversas mulheres que têm como meio de produção sua subsistência o trabalho na terra. Partindo disso, então, meninas, contem para nós como o marxismo vê esse tema e como que ele se apresenta no nosso país.
Como você disse, essa é uma questão bastante central para a gente refletir desde o marxismo revolucionário, especialmente em países de capitalismo atrasado como é aqui o Brasil, né? É importante a gente partir desse elemento comum que você já falou, de que quando a gente está falando das mulheres do campo, nos referimos àquelas que têm como meio de reprodução da sua vida o trabalho na terra. Pois a partir disso, a gente vê também como o marxismo é uma ferramenta para compreender essa realidade. Lá no capítulo 24 do livro 1 do Capital, chamado A Assim Chamada Acumulação Primitiva, Marx ele vai desenvolver como um dos principais elementos dessa acumulação capitalista foi justamente a expropriação das terras pertencentes à população rural, o que obrigou enormes contingentes de pessoas a venderem sua força de trabalho nas cidades, né? Então, os setores que permaneciam no campo tinham que se submeter ao grande latifúndio. É, tem uma passagem bem ilustrativa do Capital nesse sentido, né? Eu tô aqui com a segunda edição da Boitempo, no último parágrafo da 787, o Marx coloca assim. Na história da acumulação primitiva, o que faz época são todos os revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em formação. Mas, acima de tudo, os momentos em que grandes massas humanas são despojadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho como proletários absolutamente livres. A expropriação da terra, que antes pertencia ao produtor rural, ao camponês, constitui a base de todo o processo. Isso junto, como o próprio Marx coloca na página anterior, né, com a conquista, com a subjugação, assassinato, em suma, a violência. E ele está falando isso combatendo os economistas burgueses que diziam que tinha uma acumulação primitiva baseada no mérito, né, no trabalho desses setores proprietários desde tempos remotos, e com esse trabalho árduo eles puderam acumular e, portanto, tinham direito sobre os meios de produção. Só que daí o Marx dá o combate, que inclusive é o que permite, né, a gente ver como roubos das terras nas colônias, a escravização de pessoas e seu sequestro, como tudo isso já era parte dessa acumulação que possibilitou o desenvolvimento do capitalismo. No caso da Europa, por exemplo, a grande revolução burguesa na França, ela respondeu à questão da terra com isso que a gente chama de reforma agrária hoje, né? Na França, as terras do clero, da igreja, né, foram expropriadas e colocadas à venda, o que reduziu a concentração fundiária, mas mesmo assim o acesso à terra ficava limitado a um setor que podia comprar essas terras, né, que era a burguesia que estava ali nascendo. E após a Primeira Guerra, teve um segundo momento onde os lotes de terra eram vendidos a preços que facilitassem o acesso aos trabalhadores, que foram constituindo pequenas propriedades rurais, uma forma de desenvolver uma produção local, pois a Europa era bastante dependente da produção agrícola de outras regiões. Então, a reforma agrária em países como a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, tem um significado bastante diferente de países como o Brasil, que já nasce dentro do mercado mundial como colônia de exploração. Então, para os colonizadores aqui no Brasil, né, ter uma grande concentração de terra era um elemento primordial. Quanto mais terra, mais recursos a serem explorados. E o trabalho escravo foi a forma, trabalho, que eles utilizaram para garantir a acumulação de riquezas, né? Essa exploração. Então, muito pelo contrário de qualquer reforma agrária, o que a gente teve aqui foi a nefasta Lei de Terras, que foi promulgada em 1850, e veio para impedir que uma maior parcela da população pudesse ter acesso à terra. E é uma lei que ela estabelece que todas as terras no Brasil tinham um dono. Se não fosse de uma pessoa particular, era do Estado. Então foi uma lei profundamente racista, que nasce já de uma preocupação, porque existia, né, a gente está falando de 1850, então existia uma efervescência abolicionista, e prevendo que a abolição levaria massas de ex-escravizados, né, em busca de terras no interior. A abolição, ela é em 1838, né? Mas só pra gente lembrar, já, aqui a gente já tinha Palmares e tantos outros quilombos por todo o país. E o que essa lei fez foi transformar toda a terra em propriedade de alguém, né? Só poderia ter uma porção de terra quem pudesse comprar. E para que fizeram isso? Para impedir que, com o êxodo dos ex-escravizados pro interior, faltasse mão de obra nas grandes propriedades e nas regiões mais centrais. Ou seja, garantir que seguisse a separação do trabalhador do que era, né, naquele momento, um dos principais meios de produção, que era a terra. Por isso, é muito essencial encarar a luta pelo direito à terra como uma luta contra a sociedade dividida em classes. Por exemplo, um dos processos mais agudos de luta no campo, né, que foram as lutas dos trabalhadores que se expressaram nas ligas camponesas, que tiveram muita força nos estados como do Pernambuco e da Paraíba, e que era uma luta justamente pelo direito de permanecer na terra e ter o direito de produzir nela para sua própria subsistência. E até interessante a gente aprofundar um pouco nessa questão específica das ligas camponesas, é, que eu acho que ajuda a gente ver como o Brasil sempre se expressa, né? Esse elemento do desigual e combinado nas relações entre as classes, né? E as ligas, elas foram expressão disso. É, oficialmente se coloca que as ligas surgem no começo dos anos 60, durante o governo do João Goulart, mas na realidade já haviam tido processos anteriores no campo, com características das ligas que aconteceram, inclusive, em outras regiões do Brasil, como no norte do Paraná, um conflito chamado de Puricatu, e foi na década de 50, 51, ou que ficou conhecido como a luta de Trombas e Formoso, também ali nos anos 50, no norte de Goiás. É, ambos processos de luta de trabalhadores rurais em conflito com os donos da terra, né? Os donos muito, entre aspas, da terra. Em Pernambuco, houve uma maior repercussão porque foi onde a luta garantiu a expropriação de uma zona de latifúndio. As ligas eram basicamente um organismo onde os trabalhadores do campo se organizavam pelas suas demandas, e a condição era tão miserável que o que se relata é que, de início, a organização se deu para buscar garantir um funeral digno. É, o que acontecia antes era que os proprietários da terra emprestavam um caixão para o trabalhador para a cerimônia ali do velório, e eles tinham que enterrar seu ente querido na terra e devolver o caixão. Uma coisa,
nossa,
assim.
Muito brutal,
bizarro,
né?
Bizarro.
É tipo não ter direito de ser enterrado.
Exatamente. Porque esse mesmo caixão ia ser utilizado para um outro corpo. Então é uma coisa bem desumana, né? Para a gente ter uma ideia de que nível que pode chegar. Sei lá que nome dá para isso, né? Um nível de subjugação e rebaixamento muito grande.
Muito absurdo.
Então, eles buscavam se organizar em torno dessa questão, e eles viram que, se organizando em torno dessas questões, eles poderiam se organizar também por outras questões, né? E uma questão muito importante foi o aumento do que era chamado de foro. E o que era o foro? Era o aluguel que o trabalhador pagava pro latifundiário para poder morar e trabalhar naquela terra. E acabava sendo justamente o tempo, né, que o trabalhador era obrigado a trabalhar pro latifundiário sem receber nada em troca, né? Também era chamado de cambão, o dia onde se trabalha de graça pro patrão, né? E se a gente coloca em termos marxistas, seria similar, mas valia, né? Então, é nesse momento do aumento do foro, que o aumento do foro passa a ser pautado pelas ligas, é que tem um salto de qualidade no papel das ligas camponesas. E como eu tinha comentado, processos de luta similares já vinham acontecido antes. Mas o que é considerado a primeira liga camponesa é a Sociedade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco, que se deu na região de Vitória de Santo Antão, né? No engenho chamado Galileia, que começa, assim, por essas questões assistenciais já em 1948, ou seja, bem antes dos anos 60, né? E que é batizada pela própria imprensa burguesa com esse nome de Liga, né? Que, segundo o próprio Francisco Julião, fala em uma entrevista, só para explicar um pouco, o Julião ele é inicialmente um advogado que defende legalmente a sociedade do Engenho Galileia, mas que vai assumindo um protagonismo maior frente aos camponeses, ao ponto de que, na história oficial, é ele quem aparece como a principal referência das ligas camponesas. Tem contradições, inclusive, né? Pois à medida que ele vai se tornando uma figura central das ligas, vai também sendo incorporado à institucionalidade. Ele entra no PSB, ele faz parte, junto com o Partido Burguês e o PCB, pela eleição do Miguel Arraes, né? O PCB aí sendo coerente com seu papel histórico de conciliar com a burguesia. Então, esse Julião, numa entrevista que ele dá já em 1979, pro jornal O Pasquim, ele faz esse relato de que foi a imprensa que coloca esse nome de Liga para tentar dar uma ideia de ilegalidade. Porque era, inclusive, um momento onde estava muito em voga a legalização da atividade sindical, lá nos anos 50. Então, tem essa questão também. A própria ideia de que a Liga ela surge em 1955 está ligado com essa questão da legalidade, né? Porque o que sim teve um salto nesse ano foi o aumento do apoio jurídico institucional às ligas. E não é menor também a gente pensar que a gente está falando de 1955, 2 anos da famosa greve dos 300 mil em São Paulo por aumento de salário e expansão da legislação trabalhista, que foi um processo que trouxe conquistas, né? Inclusive como parte de tentar desviar os processos de qualquer perspectiva mais radical. E de alguma forma os trabalhadores no campo recebiam os ecos da luta industrial também, né? Então, resumidamente, para a gente tentar entender, porque conhecer o que foi esse processo ajuda bastante a dar uma base para a compreensão das relações no campo no nosso país. E, inclusive, ver que o processo que culmina no golpe ditatorial de 1964 estava a serviço de impedir o desenvolvimento da luta dos trabalhadores no campo e na cidade, né? Uma combinação que a história já demonstrou que, dadas as condições, entre elas, né, a existência de um partido revolucionário orientado para a arte da insurreição, pode ser explosiva. E a gente sabe que a terra é parte, né, de uma das grandes questões democráticas mais básicas, mas que, pelas características do capitalismo como um sistema econômico global, que cria não só as grandes concentrações industriais, mas também as grandes concentrações de produção agrícola, em países de capitalismo atrasado, como é o Brasil, é impossível que a burguesia resolva o problema da distribuição das terras, né? Muito pelo contrário, o que a gente vê é um crescimento dos conflitos em torno da terra, os avanços, com um ponto de inflexão bem nítido depois do golpe de 2016. A gente vê isso bastante em relação às terras indígenas. Inclusive, esse ano teve a enorme luta dos povos originários contra o marco temporal. Esse ano, assim, né, a gente teve a Grande Marcha em Brasília, mas é uma luta que vem de anos dos povos indígenas contra o avanço na demarcação das terras, que se resume aí no marco temporal, que inclusive esse ano a gente teve, né, junto com as companheiras do Põe Rosas e com a Esquerda Diário, junto com as indígenas, na Marcha das Mulheres Indígenas, que reuniu mais de 6 mil mulheres lá em Brasília. E obrigou o STF votar contra o marco temporal. Só voltando um pouco para as ligas, chama um pouco a atenção também o pouco registro que a gente encontra, né, das mulheres nesses processos, mas obviamente elas estavam ativas na luta, e isso considerando que tanto o meio rural quanto o meio sindical foram historicamente protagonizados por homens e não escapam de todo atraso que o patriarcado exerce sobre as massas trabalhadoras. Tem uma passagem no livro Construindo o Sindicalismo Rural, a autora chama Maria do Socorro Abreu e Lima, que foi publicado pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela conta sobre uma marcha que foi organizada por estudantes em repúdio ao assassinato do Jeremias. O Jeremias, que foi um militante trotskista, né? Ele fazia parte do PORT. E os depoimentos sobre ele é que ele contribuiu para a vitória de todas as greves que ele participou, e a única que ele perdeu foi a que ele caiu numa emboscada onde ele foi assassinado, né? Um menino de 23 anos. E nessa passagem que a autora coloca nesse livro, ela coloca um trecho de uma entrevista onde contam sobre a marcha para ela, uma marcha de repúdio ao assassinato de Jeremias, onde os estudantes, junto com os camponeses, eles se proporam a fazer um trajeto de 100 quilômetros entre Serrinha do Goitá, que é norte do Pernambuco, até Itambé, que foi o local onde o Jeremias foi assassinado. E ela conta que durante a marcha, é bem interessante ela contando, porque inclusive ela fala que inicialmente tinha 200 camponeses. Aí eles iam seguindo, e à medida que eles iam andando, iam se somando na beira da estrada outros camponeses e a marcha ia engrossando. Mas que eu queria colocar uma anedota que ela que contam pra ela, né, nessa entrevista, que aqui em um momento passa um carro de fazendeiros provocando, né, os jagunços mesmo, com jagunços dos assassinos do Jeremias. E um carro com uma mulher e com crianças dentro. E os camponeses ficam com sangue nos olhos, assim, muito irritados. E os estudantes vão tentando, que estavam ali organizando a marcha, eles vão tentando apaziguar, colocando que tinha crianças dentro do carro, tinha mulheres, enfim. Mas uma camponesa, ela toma a palavra e ela fala... eu vou reproduzir aqui o trecho que aparece no livro. Ela fala assim: sabe o que eu vou fazer? Esses estudantes são covardes. São os assassinos do Jeremias aí, ninguém faz nada. Aí o interlocutor fala pra ela: mas companheira, não tá vendo que vai 3 crianças no carro? E ela fala, ela responde: eu tenho 5 filhos, estão lá doente, eu vou pedir ajuda pro dono do engenho, pedir um remédio, que ele diz: quem mandou você parir? Agora meu filho pode morrer. O dele, quando tá doente, você pega um carro e vai lá pro hospital. E essa conversa,
nossa,
acontece...
Muito forte, né?
É muito forte. E acontece no momento que os camponeses estão querendo tacar fogo no carro dos fazendeiros. né? E os estudantes aí tentando controlar. Não é, claro, gente, é uma situação fácil de resolver, né? É bastante complexa. Mas é, o que expressa, o que resume bastante, o que ela expressa resume bastante os contornos de classe, né? De gênero nessa revolta. Porque exprime que existe um abismo que separa a condição de uma mulher do latifúndio, da esposa de um latifundiário, da mãe de uma filha de um latifundiário, e de uma trabalhadora rural, né? De uma camponesa pobre.
Isso mesmo, Cris. Essa fala realmente, nossa, muito forte. Como fica exposto ali algo que nós, feministas, marxistas, precisamos sempre refletir, que é a questão da invisibilidade das questões, das dores, das vulnerabilidades que afligem as mulheres. E que por isso estamos aqui nesse episódio falando disso, né? Principalmente as mulheres do campo. Isso porque é no campo onde o patriarcado deita suas marcas ainda muito fortemente. Por exemplo, se já é difícil vislumbrarmos uma história das mulheres, imagina os registros sobre a atuação, a luta delas no campo. Mas é preciso que compreendamos que esse apagamento não é algo natural. Trata-se de uma construção histórica e ideológica que se reproduz culturalmente e sua casa está vinculada às formas como se organiza a divisão sexual do trabalho e do poder, em que a chefia familiar e da unidade produtiva é socialmente dada ao homem. Precisamos, desde uma perspectiva de classe e revolucionária, entender também que há questões relevantes no que tange à exclusão social sofrida pelas mulheres do campo. Sendo os homens priorizados como genitores e dirigentes, né, dirigentes sociais, econômicos, culturais e políticos, né, oculta-se na dita história oficial, né, aí entre aspas, essa que a gente conhece, que está nos livros, nas memórias, né, a inspiradora e enérgica luta das mulheres no campo. Porém, ao longo da história, elas, no campo, sempre estiveram demonstrando a sua revolta, a sua recusa a aceitar o estado de coisas que as impede o direito de trabalhar com sua família, mas também de ter liberdade, de agirem, de serem quem são, de viver. Para isso, é preciso destacar a participação de mulheres no campo que foram construindo movimentos, foram construindo sua auto-organização, foram tomando iniciativas para garantir sobrevivência, manutenção do meio, mas também garantir as suas lutas políticas, né? É essa luta que permitiu às mulheres e permite a gente hoje entender como o protagonismo das mulheres também foi vital para que pudessem levantar contra os estereótipos de fragilidade que a elas era atribuído. Se não, vejamos ali no período que antecede a ditadura militar, como é emblemática a participação das mulheres se levantando diante da exploração social que se ergueu desde o campo, provocada pelo intenso processo de expropriação e mobilidade do trabalho. Tudo subsidiado aí pelo Estado brasileiro para promover um avanço das relações capitalistas no campo, que não se deu senão pela via daquilo que o pesquisador do IPEA e economista Guilherme Delgado chama de modernização conservadora. Essa modernização conservadora, ela assim é chamada porque ela inclui novas relações no campo, mantendo a velha estrutura agrofundiária, né? Aí o campo brasileiro não foge também daquilo que Trotsky chamou de desenvolvimento desigual e combinado, né? Mas é justo nesse contexto de transformações que se intensificam os conflitos e a luta pela terra como resposta. E nele, as mulheres do campo atuam de forma vibrante. Agora, é claro que não podemos esquecer aqui os limites também da luta em seu contexto. Afinal, não estamos falando da luta como um processo revolucionário em si, mas como um exemplo histórico. Desse modo, tem figuras que são, por sua ação e história, inspiração para muitas outras mulheres e movimentos, como é o caso da paraibana, nascida em Sapé, em 1825, Elizabeth Teixeira. Ela foi companheira de João Pedro Teixeira, né, que foi um dos fundadores das Ligas Camponesas na Paraíba, com quem se casou, né, a Elizabeth, a revelia inclusive do pai dela, que era fazendeiro e comerciante na região. O João Pedro Teixeira foi um líder atuante das Ligas Camponesas, mas ele foi morto numa emboscada a tiros de fuzil na Estrada do Café do Vento, né, na entrada de Sapé. Quando ele voltava, vejam só, né, para casa, regressando lá da capital, João Pessoa, levando cadernos e livros para os seus filhos. Seu corpo foi visto depois no hospital de Sapé por sua mulher Elizabeth e pelo filho mais velho. E ele apresentava 5 ferimentos à bala, um em cima do coração, outro no peito direito e um na região glútea, que a própria perícia supôs à época ter sido o primeiro disparo, além de mais dois no abdômen. Uma morte que marcou definitivamente a trajetória da Elizabeth, como militante, claro, mas também como mulher, né? Porque ela assume a partir dali a liderança das Ligas de Sapé e depois das Ligas na Paraíba. E como mãe, ela, claro, teve muita dificuldade, né? Ela foi presa várias vezes, foi perseguida pela ditadura e por jagunços. Ela teve que ir para a clandestinidade e, fugindo da perseguição, Elizabeth e os seus 11 filhos não conseguiram seguir juntos, né? Porque para escapar da morte, ela teve que ver cada um seguir para um canto diferente do Brasil. Ela perdeu dois filhos assassinados e uma das filhas dela cometeu suicídio. Em 1964, né, quando a ditadura estoura, aí a Elizabeth foi presa e, após ser solta, ela muda de cidade e de nome. Ela passou 17 anos afastada da família e permaneceu clandestina até 1981, quando ela foi encontrada pelo cineasta, importante documentarista Eduardo Coutinho, que retoma as filmagens naquele momento do documentário Cabra Marcado para Morrer, que é um filme que a gente vê como um obrigatório aí para entender um pouco do Brasil, né?
E a Elizabeth, com certeza, já fica a indicação, né, pro pessoal de casa.
É bem importante, né? Nele, a Elizabeth faz o papel dela mesmo. Olha, meninas, a história, assim, de figuras como a Elizabeth é, assim, uma clara expressão de como as mulheres estavam no campo também à frente desse processo de acirramento da luta de classes no Brasil. Era um Brasil que tinha nas cidades os trabalhadores em greve e no campo as ligas camponesas. E, naquele momento, nenhuma esquerda no país foi capaz de levantar a necessidade de aliança. Nesse sentido, né, nossa história é uma lição, sabe? De como, apesar de toda a radicalização do campo, não era só a luta pela terra que levaria a um processo revolucionário. Na verdade, a própria ditadura foi o sepultamento de uma antinomia, de uma oposição que era pregada, que era discutida na época, né? De um lado, a ideia de uma reforma agrária, versus, né, de um outro lado, a ideia de uma modernização técnica, né? O Delgado, mais uma vez, é quem teoriza sobre isso. Porque ela, né, essa ditadura instalada em 64, ela não só consolidou as bases de uma modernização conservadora, né, que era tecnicamente modernizante, né, pelo menos no discurso, mas socialmente conservadora. Mas ela manteve a grande propriedade rural. E, além disso, né, a partir do impacto produzido pela mobilização dos trabalhadores urbanos e rurais sobre a burguesia brasileira, a ditadura ceifou a vida de importantes lideranças. É, uma coisa também é que a gente pode destacar um outro nome, né, que vale muito mencionar aqui, que é uma outra paraibana também, a Margarida Maria Alves, considerada a primeira mulher a dirigir um sindicato rural no país, que foi assassinada na porta de sua casa por jagunços mandados por usineiros e latifundiários. Essa mulher de traços raciais indígenas e afro-brasileiros, né, como registra aí a pesquisadora Ana Paula Ferreira, da UFPB, no livro dela Margarida Margaridas, né, um livro de 2006, onde ela narra as memórias da Margarida Maria Alves, né? Essa mulher dirigiu por 23 anos os trabalhadores rurais e atuou, né, num espaço que é historicamente dominado pelos homens, estreitando relações com outras mulheres no campo que se engajaram e se tornaram também líderes. É sua trajetória que dá origem à Marcha das Margaridas, né? Uma manifestação realizada desde 2000 pelos trabalhadores rurais. A história de Margarida é significativa de como age o Estado brasileiro diante da questão agrária. Age em favor dos grandes proprietários. E essas mulheres, que tiveram aí suas trajetórias marcadas na luta pela terra, estavam brigando por uma demanda bastante elementar, que é a reforma agrária. Direitos trabalhistas também para trabalhadores rurais e sem negar os aspectos centrais de suas lutas. Isso é muito importante demarcar, né? Porque permite a gente demarcar o limite da inexistência de um horizonte estratégico nessas propostas. O próprio sindicato rural, onde a Margarida Maria Alves atuava, tinha um peso forte da Igreja Católica, que é, inclusive, um flanco que valeria por si só todo um episódio para falar de como a Igreja atuou dentro do processo das ligas camponesas e do desenvolvimento do sindicalismo rural, para impedir o desenvolvimento das ideias comunistas em seu interior e a própria falência estratégica do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que defendia uma política capituladora frente à burguesia. Entendiam a burguesia como a classe da revolução no Brasil, então seu programa era democrático-burguês, o que deixa muito nítido que o nível de degeneração da burguesia em um país de capitalismo atrasado como o Brasil impede qualquer avanço estrutural nessas demandas democráticas elementares, que, como a gente sabe, só podem ser resolvidas pela raiz, através de uma revolução socialista, onde a classe trabalhadora urbana e rural levante essas demandas e arraste consigo as massas camponesas pobres, as classes médias e todos os setores pobres e oprimidos. Ou seja, o que de fato pode responder o problema da terra é o oposto do que defende o PT, que dirige a Marcha das Margaridas, por exemplo. Mas sua política é de conciliação de classes, com o que estamos vendo hoje até a possibilidade de uma chapa Lula-Alckmin, né, para o ano que vem, né? Mas que se expressa, é muito, muito forte isso, né? Mas isso vai se expressando de maneira mais brutal ainda quando, por exemplo, a gente vê que o neto de um dos usineiros que mandaram matar o João Pedro Teixeira chegou a ser cotado para ministro do governo Temer na Câmara dos Deputados, o deputado Aguinaldo Veloso Borges Ribeiro do PP. E assim, o mandante, o avô, se safou da condenação e do assassinato, pois assumiu um cargo parlamentar. É muito ilustrativo do quão degenerado é o regime burguês.
Muito.
E de como só uma política de independência de classe, orientada para a construção de uma força material de um partido verdadeiramente de trabalhadores que atue nos sindicatos, nos movimentos sociais, no parlamento, defendendo uma política de independência de classe para destruir a burguesia e não para conciliar com ela. Isso expressa o quanto o reformismo petista é uma grande utopia e uma grande ilusão também. A Elizabeth Teixeira, por exemplo, hoje com 96 anos, segue clamando pela urgência da reforma agrária no Brasil. Reforma que o PT não moveu uma palha sequer para avançar em seus mais de 13 anos de governo. E sim, não podemos esquecer aqui que o assassinato da Margarida Maria Alves foi orquestrado por um grupo de usineiros do Brejo Paraibano que tinha abrangência econômica e política e que nas suas ações de terror aos trabalhadores rurais tinha até nome, gente. Grupo da Várzea. As maiores expressões entre eles eram as famílias Veloso Borges e os Ribeiro Coutinho, que estão entre os nomes da política mais importante desde 1975, viu? Quando eles elegeram vários parlamentares federais e estaduais para o Partido da Arena. A Arena é aquele partido que serviu de base de sustentação para o golpe militar. Pois então, esse grupo de coronéis agia, investido de poder e autoridade, muito em função do incentivo do governo brasileiro à época. Vamos lembrar que ali, pelo início dos anos 1980, o país ainda vivia o impacto do que foi a crise do petróleo, que atrapalhou o tal do milagre brasileiro, né, pregado pelos militares durante a ditadura. E isso deu origem a dois grandes programas que impactaram diretamente na vida das populações pobres rurais. O Programa Nacional do Álcool, é um deles, né, o ProÁlcool, criado em 1975, que alimentava uma forte política de incentivo e crédito, que financiava até 80% do valor investido fixo nas destilarias e usasse a cana-de-açúcar. E essa política, ela foi completada pelo Fundo Rural, uma invenção do governo em 1971 como uma forma de reduzir ainda mais os encargos previdenciários dos grandes proprietários rurais. Essa época, né, foi um verdadeiro desmonte dos direitos trabalhistas, né, dos trabalhadores do campo. Porque essas ações aí do governo, né, do governo militar, os converteu de pequenos produtores, né, eles eram proprietários, moradores, arrendatários, e passaram a ser uma massa de trabalhadores de caráter temporário, sem ter nenhuma condição de absorver alguma das, entre aspas, viu, vantagens das relações capitalistas. Estava feita aí uma diferença gritante entre os direitos dos trabalhadores urbanos e os direitos trabalhistas de homens e mulheres do campo. Aí o que se viu foi o aumento da concentração fundiária e a superexploração dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, E, mais de perto, as mulheres também puderam sentir o peso no seio das suas famílias da fome, da desnutrição, já que não tinham mais a terra para subsistência. Aliás, gente, subsistência, terra para sobreviver e condições básicas é uma demanda até hoje também entre outros grupos rurais. Muito importante colocar que essa é uma questão entre as comunidades quilombolas, por exemplo, que tem a questão da terra se misturando aos aspectos identitários e organizativos. Desde Dandara dos Palmares, Teresa de Benguela, Anastácia e vindo até os dias de hoje, com tantas mulheres em quilombos remanescentes que tomam a frente dos processos organizativos e buscam reconhecimento e fortalecimento de sua cultura e modos de vida próprios. Olha, não restam dúvidas. Isso também precisa ser visto como exemplo. A ação dessas mulheres, a força delas, a coragem, principalmente quando a gente está num governo como o de Bolsonaro, que fez questão de declarar que não ia ter nem um centímetro de terra demarcada para quilombola ou reserva indígena no governo dele. E também, vocês imaginam o que é para uma mulher, uma menina, quilombola ou indígena, como tantas que conheço aqui da zona rural, do semiárido, dos arredores aqui onde trabalho, andar 5, 7 quilômetros a pé em sua comunidade para poder pegar um carro para estudar em uma escola ou faculdade que fica a mais quilômetros ainda de sua comunidade? Sim, porque se não há terra demarcada, imagine o básico: educação, saúde. Na verdade, o que o capitalismo chama de cidadania fica muito distante para as mulheres do campo. Esbarra em interesses locais e jogos de poder que dificultam o acesso ao transporte escolar, por exemplo. Está na sazonalidade das atividades que tira, em determinados momentos, meninas e mulheres das salas de aula, fazendo pesar sobre elas mais fortemente o papel da reprodução da vida e da dupla jornada. Sem falar que há um acentuado processo de violência às mulheres do campo, que é silenciado, naturalizado. Tudo uma grande expressão de como o patriarcado imprimiu a organização hierárquica da família, a masculinização do patrimônio e também a legitimação da violência. Aí, nesse processo, as mulheres negras e indígenas tiveram a sua história marcada pela exploração como escravas e sua função delimitada como reprodutoras. Mas a articulação das experiências de diversas mulheres do campo, como as que citamos aqui e tantas outras, fez nascer experiências organizativas bem importantes do ponto de vista histórico, como a criação, em 1990, na Argentina, da Rede de Mulheres Rurais da América Latina e Caribe, a Rede LAC. A ideia da criação de uma articulação latino-americana e caribenha de mulheres rurais surgiu no ano de 1985, durante a realização do terceiro encontro feminista latino-americano. Naquela ocasião, a liderança do movimento de mulheres trabalhadoras rurais do sertão central de Pernambuco estava com Vanete Almeida, conterrânea nossa aqui, que foi uma mulher importante, foi ativista pelos direitos das mulheres rurais e andou e atuou em todo o mundo. Ela tem obras escritas, uma delas, e eu gosto muito desse título, é Ser Mulher no Mundo de Homens. Ela propôs à Vanete a organização do evento, um espaço de discussões sobre as mulheres rurais, as experiências delas e as formas como elas organizavam as suas políticas. Bom, de tudo isso, né, que eu falei aqui, também fica claro que existem demandas que aproximam as mulheres trabalhadoras do campo em sua luta pela propriedade agrária com o movimento indígena e quilombola. Estes dois, com o acréscimo de suas demandas culturais e políticas pela autonomia de seus povos. E diante disso, é preciso mesmo se organizar, romper a sua exclusão, e isso vem muito pela auto-organização, por meio da qual as mulheres fazem conhecidas as condições desiguais com que estas enfrentam as diversas expressões da exploração e opressão de classe, gênero, raça e etnia em suas vidas cotidianas. Como fizeram milhares de mulheres indígenas dos diversos biomas do Brasil na sua segunda marcha esse ano, acompanhando de perto os desdobramentos do julgamento do Marco Temporal, e nós, do Pão e Rosa, estávamos lá, como disse a Cris.
Nossa, gente, vocês falando assim, fiquei bem pensando como é impressionante a força dessas mulheres do campo, né? E como a gente tem que conhecer mais ainda essa história, né, de luta dessas mulheres. E me fez pensar bastante também nessa relação entre identidades e classe trabalhadora no Brasil. A gente vem falando bastante, né, da questão racial brasileira aqui no podcast também, Mas é impossível falar disso sem tratar sobre a realidade do campo, né? E é impressionante ver também como no campo vão se apresentando a questão indígena, a questão negra quilombola, os trabalhadores rurais, né, os camponeses pobres, a luta das mulheres, que como vocês foram desenvolvendo, vai atravessando também todas essas questões. E isso tudo me fez pensar um pouco num marxista latino-americano, que é o Mariátegui, né, que era peruano e foi um dos grandes que pensou aí que a classe trabalhadora estava atravessada por diferentes identidades. E aí ele pensava mais especificamente na questão indígena, né, por se tratar do Peru. E assim, a gente inclusive aqui tá falando mais do caso brasileiro, né? Acho que inclusive valeria depois a gente se debruçar mais pra pensar também como que se dá a realidade do campo na América Latina de conjunto, né? As lutas dos povos originários também do próprio Peru, né? Do Equador, da Bolívia, enfim. Acho que a América Latina tem muito a nos dizer sobre isso, né? Mas o Mariátegui, ele é um dos primeiros que vai tratar sobre essas identidades da classe trabalhadora. E que isso foi muito importante, né? Por tratar a classe trabalhadora em termos não somente econômicos, assim. Mas mostrar, na verdade, as formas concretas que o desenvolvimento capitalista ele assume no terreno nacional e aí nas suas diferentes realidades. E, por outro lado, o Mariátegui, ele fez isso sem nunca abandonar uma perspectiva internacionalista da Revolução e também sem deixar de ver que era a classe trabalhadora o sujeito da Revolução. Né? E que, portanto, os grupos sociais, as etnias, os povos oprimidos, elas tinham que se ligar a essa classe trabalhadora, né? Que pela sua posição estratégica, né? Assumia a direção, tinha que assumir a direção dos processos revolucionários e que também era uma classe trabalhadora atravessada por essas identidades, né? Então, o Mariátegui, ele sempre viu a centralidade da questão econômica para resolver a questão indígena. Ele apontava que o problema indígena ele era o problema da terra. E isso teve como consequência programática para ele a defesa da expropriação dos grandes latifúndios, né, como parte de uma revolução que teria que retomar as tarefas da emancipação nacional e a revolução agrária com uma orientação socialista. E aí também eu acho que o que o Mariátegui desenvolve é uma lição importante também da própria Revolução Russa, né? Porque, imaginem, quando a gente tá falando da Revolução Russa, a gente tá falando de um país que era de esmagadora maioria de camponeses. Então era importante entender que nenhuma revolução de fato séria ela aconteceria sem a massa dos camponeses, né? Mas também eu acho que essa revolução, né? Uma lição da Revolução Russa é justamente ver que essa revolução ela tem que ser dirigida pela classe trabalhadora, né? Com sua vanguarda organizada em partido que pudesse levar até o final a luta implacável pela tomada do poder e lutar, inclusive, contra as influências da burguesia liberal nacional, que busca também atrair atrás de si os camponeses, né? Então, é justamente tarefa da classe trabalhadora de conjunto, dos seus organismos de auto-organização, né, do Partido Revolucionário, levantar a luta em defesa dos direitos dos camponeses, né? Ao mesmo tempo que mostrar que essas reivindicações, elas só podem ser alcançadas na luta contra a burguesia nacional e internacional. É, tudo isso está muito bem desenvolvido nas teses da Teoria da Revolução Permanente do Trotsky, que vai mostrar justamente que as tarefas democráticas nos países semicoloniais, eles só podem ser alcançados pelos trabalhadores rurais e urbanos unificados, né? Que vão levar atrás de si o conjunto dos oprimidos, aí incluindo os camponeses. Bom, dito isso, eu acho que vocês poderiam também desenvolver aqui um pouco das demandas, quais são as demandas do campo, né? E, em especial, quais são as demandas das mulheres do campo.
Bem, Flá, muitas das demandas específicas das trabalhadoras do campo, né, dizem respeito também ao combate ao machismo, né, que tem um peso grande, por conta, inclusive, da influência da religião no campesinato, que por si só já coloca a mulher desde uma perspectiva bastante subjugada ao homem, né? E nisso converge com a luta de todas as mulheres, já que a violência misógina cruza a todas as mulheres, né?
Sim, com certeza.
Mas também as suas demandas elas passam muito pela luta para continuarem sendo mulheres da terra, né? Porque é constante o conflito entre o capital e o trabalho, e enquanto houver capitalismo, vai ter espoliação, desapropriação. A luta pela reforma agrária, por exemplo, que é uma demanda bem importante, né, do campo, precisa ser tomada como uma luta de combate junto com uma luta de combate, né, ao capitalismo. Bem antes do Capital, o jovem Marx, lá nos manuscritos econômicos e filosóficos, ele colocava que o trabalhador ele se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza ele produz. Quanto mais sua produção aumenta em poder e extensão. O que ele tá falando, pelo menos assim que eu entendo, né? É que tá falando da classe trabalhadora quanto classe, né? No sentido que quanto mais, a partir do modo de produção capitalista, a gente transforma a natureza e produz as riquezas, mais pobres ficam os trabalhadores quanto classe. E isso tem a ver com essa natureza que vai se escasseando, né? E vai tendo menos possibilidade de subsistir, né? A partir da natureza. Maiores contingências de massas de trabalhadores na fila do desemprego, na miséria. Por isso que as demandas como da reforma agrária, soberania alimentar, direitos sociais para os trabalhadores do campo, acesso à educação, saúde, existência de aparelhos como creche, né? Inclusive que permita que a mulher do campo possa estudar, trabalhar, inclusive, né? São todas demandas que precisam ser parte do programa da classe trabalhadora de conjunto. Porque, assim como a luta no campo é a expressão da resistência à rapina capitalista, a resposta de raiz, de fundo, para responder às demandas é o programa que se enfrenta com o capitalismo, né? Ou seja, a revolução socialista encabeçada pela classe trabalhadora, né? Aquela que tem a capacidade tanto de parar os meios de produção quanto de reorganizar essa produção a serviço das maiorias que hoje estão exploradas e oprimidas. Por isso que a gente, do Põe Rosas, a gente se coloca desde uma perspectiva feminista socialista, né? Para pensar também essas questões específicas da mulher trabalhadora do campo. E é bem nítido o quanto o feminismo liberal e a sua ideia bastante essencialista, né, de representatividade, não pode responder à realidade dessas mulheres. Se a gente for ver, a mesma eleição que elegeu o Bolsonaro, elegeu também a Joênia Wapichana, né, que foi a primeira deputada federal indígena em mais de 190 anos de parlamento no Brasil. Isso, esse fato por si só, para o feminismo liberal é praticamente o teto de aspirações, né? Mas se a gente olhar, foi uma deputada eleita pela Rede, partido que apoiou o golpe institucional de 2016, que é um momento que marca um ponto de inflexão dos avanços reacionários sobre a classe trabalhadora de conjunto, mas muito marcado também os avanços reacionários sobre os direitos dos povos originários, né, no Brasil, e das mulheres bastante em particular. Um outro exemplo é também os efeitos do golpe na política de construção de cisternas de alvenaria no sertão, que praticamente paralisou. Nos anos do governo Bolsonaro, praticamente paralisaram as construções, mas que já vinha caindo, né, desde 2013. Vale lembrar que a Dilma, em 2011, a presidenta mulher, lembrando que a gente está falando aqui dessa questão, né, do feminismo liberal, ela coloca o Fernando Bezerra Coelho, que hoje é do MDB, como ministro da Integração Nacional. E, gente, ele hoje é líder do governo Bolsonaro no Senado. Então, assim, né? Quando a gente fala que o PT abriu caminho pro golpe, é disso que a gente tá falando. Tem, inclusive, uma reportagem recente da Folha que coloca que, sob o mando do Bezerra Coelho, a política da cisterna se transformou cada vez mais em troca de favores. E sob o governo Bolsonaro, está totalmente aparelhada. 2021 foi o ano de pior desempenho na construção de cisternas. Para a gente ter uma ideia, de 111 mil que foram entregues em 2013, agora em 2021 foram entregues apenas 2.700. E a estimativa de verba era de 63 milhões, que cortaram para 32 milhões, só que não foi usado um centavo da verba, o que quer dizer que não foi entregue nada do que estava previsto com essa verba. Que esse número que a gente tem de entregas nesse ano são relativos a verbas passadas, inclusive. E ao mesmo tempo que paralisam a entrega de cisternas de alvenaria, o Fernando Bezerra Coelho, esse líder do governo Bolsonaro no Senado, ele usa, né, dessa necessidade real da população dessas regiões para fazer política clientelar. Então ele aparece entregando cisternas de polietileno, que é um tipo de plástico de menor qualidade, menos durável, mas que é mais fácil para sair na foto e utilizar isso para fazer política clientelar. Então é muito comum, né, que na dinâmica familiar sertaneja são as mulheres também as responsáveis pela água, né? Isso. Então é um desmonte que afeta diretamente as mulheres sertanejas, né? As mulheres do Agreste.
Exatamente.
Não, totalmente. E também tem a questão do desmonte das escolas, né? Das escolas rurais, que a gente também vê o marco a partir do golpe, né? Só em 2014, né, foram fechadas 377 escolas rurais, só no estado do Piauí. E esse fechamento afetou mais de 7 mil alunos. E tem dados do INEP que colocam que foram fechadas mais de 80 mil escolas no país inteiro. E no Nordeste, a situação é particularmente mais alarmante, pois só lá foram fechadas mais de 40 mil escolas rurais. Né? O que, por si só, é um contrassenso que só é possível numa lógica capitalista. Porque, assim, o campo ele já é o local onde tem maiores níveis de analfabetismo, né? Então, deveriam estar abrindo escolas, não fechando.
Sim, exatamente. Cris, eu tava vendo, inclusive, que tem a taxa de analfabetismo no campo, ela é de 17,7%, mais ou menos. E na cidade é de 5,2%, né? Ou seja, um dado bastante diferente, né? Tipo, pra mostrar essa realidade, né? E também que a taxa de analfabetismo é maior entre mulheres do que entre homens, né? Também mostrando aí como que essa desigualdade em relação à educação também vai afetar fortemente as mulheres. E aí eu queria falar das cisternas que você citou, que eu acho que eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo elas entendem a dimensão que tem esse elemento das cisternas, né? Eu nasci no sertão da Bahia, apesar de ter crescido em São Paulo, que eu acho que também tem a ver aí com o êxodo rural que a gente poderia desenvolver, né? Pode ser tema de um novo programa. Hoje a gente tá aqui dando vários outros temas que poderiam ser de novos programas.
Só,
né?
Prometendo.
Só prometendo. 2022 promete. Mas eu sempre vi de perto, assim, quando eu ia visitar os meus avós, essa questão das cisternas, né? Tem até um povoado lá onde minha avó mora que chama cisterna, né? Justamente pra fazer essa referência. E assim, pelo menos onde minha avó mora, né? Eu sei que é uma realidade de muitas populações, não tem água encanada, né? Água encanada que a gente tem, tipo, pra... né? Nos meios urbanos, que... Assim, mesmo nos meios urbanos, a gente sabe que a questão da água é uma grande questão, né? Mas mesmo a água encanada pra lavar uma louça, pra tomar banho, fazer... cozinhar os alimentos, né? A água encanada que tem em algumas localidades lá é uma água salobra, né? Então ela não é própria pra beber, e mesmo pra tomar banho, lavar roupa, tipo, ela não é muito boa porque ela tem uma salinidade muito alta, né? Então, a cisterna, né, o que ela faz é um reservatório que consegue guardar a água da chuva e que para muitas populações é a única água doce que existe, assim, né? O que já é difícil, porque se não chove, não tem água, né? Mas imagine que para quem não tem a cisterna, é quase você viver sem nenhuma água doce, assim, né? Ou precisa sempre de um rio para pegar água, né? Eu fico pensando, assim, aquela imagem que a gente tem sempre quando a gente pensa em uma mulher do sertão, é sempre uma mulher com uma lata na cabeça, né? Pra pegar água. Né? Inclusive, nunca é um homem com uma lata na cabeça. É sempre uma mulher, que eu acho que mostra justamente esse elemento de que a água é a responsabilidade das mulheres, né? E eu lembro também da questão, né, da minha avó me contando, assim, que elas iam até os rios da Chapada Diamantina, que ficam mais ou menos próximo de lá de onde ela mora. Elas viajavam 2 horas, assim, ia centenas de mulheres de caminhão, pegava ônibus, assim, pau de arara, pra lavar roupa. Então elas iam era tipo um dia, quase um evento, assim, pra juntar todas as roupas e conseguir lavar roupa no rio. Né? Então, uma imagem muito forte, né, de como a falta de água justamente ela vai afetar mais fortemente a vida das mulheres, né, que tem a ver com o trabalho do cuidado e etc.
Nossa, é totalmente, Flá. É uma questão bastante elementar, né, acesso à água, né. Como essa extrema-direita é nojenta, que eles tentam utilizar até disso para fazer politicagem. E estão usando agora, nesse momento. São questões, assim, democráticas bastante básicas, né? Que afeta a população do campo em geral e as mulheres, mais ainda em particular. Essa imagem que você falou ficou bem nítida. A gente geralmente vê uma mulher com a lata na cabeça, né? Lata de água. E não é interesse, a gente sabe, não é interesse dos políticos burgueses de dar uma resposta. E que a experiência que a gente tem com o reformismo mostrou que eles são incapazes de responder até o final. Por isso, a gente vê que as demandas específicas dos povos do campo também precisam ser parte das demandas, né, da classe trabalhadora de conjunto. Pois a gente tem um inimigo em comum, que é o sistema capitalista, que no Brasil hoje é representado pelo governo Bolsonaro e Mourão. Então, a luta específica pelas condições de vida no campo, como o acesso à água, educação, saúde, transporte, né, a Jana tinha colocado já, são todas questões que precisam ser levantadas a partir das organizações da classe trabalhadora contra esse governo que ataca os trabalhadores e ataca o conjunto do povo oprimido.
Nossa, Cris, Plá, como o que vocês colocaram, sem dúvida, são dados, né, são imagens muito importantes, né? E quanto ainda a gente tem que caminhar lutando? Até porque, mesmo com todo o processo de luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais no Brasil, dos indígenas, né, dos quilombolas, sempre houve uma tendência de submersão da dimensão política à dimensão religiosa. Daí, para a superação dos problemas do campo, a necessidade de uma estratégia revolucionária que se articula internacionalmente e que tem influência na luta de classes, né, e que vê as lutas do campo, claro, como parte disso, e não como uma mera excepcionalidade, né? Uma causa em si mesma. Essa formulação está lá no programa de transição do Trotsky, né? A importância da aliança entre operários e camponeses, que a gente já citou aqui, né? E a união da classe trabalhadora em seu conjunto. São duas partes de uma só e mesma classe. Seus interesses são inseparáveis, afirma o Trotsky. Deve ser uma aliança de todas as camadas exploradas da sociedade. Então, meninas, assim fica claro do que a gente está falando aqui, né? Não é no incremento das forças produtivas e na expansão na base material da sociedade, né? De novas relações de produção, ditas mais avançadas, que se dará saída para a chamada questão agrária. Até porque essa formulação, na prática, nos fez amargamente constatar que a aliança da burguesia brasileira é sempre em favor do capital monopolista internacional e não em favor de algum projeto de sociedade com a classe trabalhadora. Não, não. Isso a gente tem que lembrar aqui o que aconteceu no auge lá das mobilizações por reformas de base no governo João Goulart, né? Deu em golpe. Outra coisa, né, que é bem importante é que a gente também precisa destacar que a gente tem que entender os limites da estratégia democrático-popular, que coloca na conta do desenvolvimento desequilibrado entre as regiões rurais e urbanas a justificativa, né, para retirar do horizonte de reivindicações e lutas dos trabalhadores a tomada do poder e o socialismo. Isso a gente pode ver em movimentos sociais como o MST, que por um lado expressa a força da questão do campo no Brasil. É um dos maiores movimentos sociais do mundo, que é constantemente atacado, criminalizado, que tem líderes assassinados, fruto de diversos conflitos no campo, e que nós aqui do Esquerda Diário denunciamos fortemente em nosso site e sempre somos parte das campanhas contra a criminalização do MST. Mas que, ao mesmo tempo, é um movimento social levado à frente por essa estratégia de reivindicações pontuais do Estado, que é incapaz de conquistar até o fim as demandas da terra no nosso país. Porque isso só pode ser conquistado unificando trabalhadores rurais e da cidade, com uma estratégia independente de todas as variantes burguesas que têm inúmeros interesses no campo. Coisa que o PT, que também leva, né, à frente o MST, não tem. É isso que se constitui aqui para nós olhar a realidade sem ilusões. Trata de compreender que nos processos de lutas que temos, a burguesia é contra-revolucionária. Por conseguinte, a vitória de um processo emancipatório só é possível com a vitória do proletariado. O proletariado vitorioso não se deterá no programa da democracia burguesa. Enquanto as lutas do campo, e da cidade também, claro, seguirem se deparando com o rebaixamento da radicalidade potencial por meio da desmobilização em favor de uma governabilidade, não haverá vitória para o povo. Esse projeto democrático na ordem burguesa é um ceifeiro de vidas e está provado aí.
Com certeza, Jana. E meninas, muito forte esse episódio, porque eu acho que ele mostrou, em primeiro lugar, né, com tudo que vocês contaram, a importância desse tema no nosso país, que é um país de concentração de terras, onde a reforma agrária sempre esteve longe de qualquer perspectiva da burguesia, né, de uma burguesia herdeira da escravidão e dos grandes senhores de terras. Um país que bate recorde de produção de alimentos, enquanto mais de 20 milhões de brasileiros passam fome, mostrando o papel nefasto do agronegócio, que hoje sustenta o governo Bolsonaro e seu projeto de país, e como qualquer alternativa política que não busque, né, romper com os interesses da burguesia como um todo, mas especialmente dessa fração burguesa no Brasil, não vai atender aos interesses da classe trabalhadora rural e urbana, dos camponeses pobres, dos indígenas, dos quilombolas, das mulheres, né? Isso a gente viu, né, como vocês colocaram, por um lado,
O balanço das ligas camponesas, que tinha a forte influência do PCB e que foram colocadas a reboque dos interesses da burguesia nacional democrática, né, entre aspas, e que levou, inclusive, a não ter nenhuma resistência séria ao golpe de 64, né, tentando unificar aí o proletariado urbano e rural, mostrando o papel que cumpre o próprio stalinismo, né, e por outro, mais recentemente, o papel que cumpriu o próprio PT, aí dirigindo o Estado capitalista, que se ligou ao agronegócio, favorecendo os interesses dos grandes latifúndios, e assim abrindo espaço para que essas forças que são das mais reacionárias desse golpe institucional de 2016. E a gente está vendo como isso, inclusive, está colocado aí para um possível governo Lula, que já vem deixando claro suas alianças com o que tem de mais velho, mais arcaico, de ataques aos trabalhadores no Brasil. Então, como revolucionários, né, que buscam construir partido revolucionário no Brasil, é fundamental levantar todas as demandas mínimas do campo, como é o direito à água, à educação, à saúde, à reforma agrária radical, que possa, de fato, expropriar os grandes latifundiários escravistas desse país e avançar para uma revolução socialista e internacionalista, com a classe trabalhadora à frente, levando consigo as massas camponesas empobrecidas, que é o único caminho que pode dar, de fato, uma saída de fundo aos problemas da terra. E, para isso, as mulheres vão cumprir o papel que cumprem em todos os processos de luta, que é ser em vanguarda, né, a linha de frente daquelas que lutam pelo novo, né, por uma nova sociedade livre de toda a exploração e opressão. Gente, foi maravilhoso. Queria agradecer as meninas. Muito obrigada, Cris.
Muito obrigada, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje.
E muito obrigada, Jana, também.
Valeu, gente. Muito bom estar aqui. Foi muito massa mesmo.
Pra terminar, eu queria falar mais uma vez da promoção da Iskra, especial para os ouvintes do podcast. Ao vocês entrarem no site www.iskra.com.br e inserir o código MULHERES15, sem espaço, vocês ganham um desconto de 15% em qualquer compra. E eu queria aproveitar para fazer a propaganda do novo livro das edições Iskra, que é o Nós Mulheres do Proletariado, da Josefina Martinez, um livro que conta aí a participação das mulheres, né, das lutas e das greves operárias. Então acho que é muito, muito bom, e vocês podem usar aí o código para ter um desconto. E esse foi o podcast Feminismo e Marxismo, que tem direção geral da Diana Assunção e da Maíra Machado, produção da Rafaela Lafraia e da Amanda Cinti, imagens também da Amanda Cinti e divulgação da Rafaela. É e edição também do nosso querido Tiagão Mauá. Acompanhe pelo Instagram da Diana, da Maíra, e mandem comentários, sugestões, críticas, e acompanhem também o Instagram do nosso podcast Feminismo e Marxismo.
Amo as mulheres desde sua pele, que é a minha, a que se rebela e força com a pena e a voz desembainhada, a que se levanta à noite para ver o seu filho que chora, a que luta inflamada nas montanhas, a que trabalha mal paga na cidade. Vamos, e que ninguém fique no caminho. Poesia de Gioconda Belli, escritora nicaragüense conhecida por narrar mulheres que desejam a revolução. É isso aí, gente. Curtem e compartilhem.